17 horas em Portugal e Angola, 15 horas em Cabo Verde, 16 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques deste jornal.
A audição do caso Chang, que deveria ter lugar amanhã no Supremo da África do Sul, foi adiada ainda sem nova data. O governo português vai reavaliar ao final deste dia a greve dos motoristas.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 5 da tarde com Carla Henriques.
Foi então adiada a audição do caso Manuel Chang no Supremo Tribunal de Justiça da África do Sul, que estava agendada para amanhã. O adiamento acontece após as partes envolvidas terem acordado aceder ao pedido de mais tempo feito pelos advogados do governo de Moçambique, que querem também serem ouvidos no processo do ex-ministro moçambicano das Finanças. O Supremo Tribunal irá anunciar uma nova data para que tenha lugar a audição em que serão apresentados os argumentos quanto à revisão da decisão de extradição de Chang para Moçambique. É uma revisão proposta pelo novo ministro sul-africano da Justiça e pelo Fórum de Monitoria do Orçamento. Cerca de 40% dos jovens em idade ativa em Moçambique estão no desemprego. Para conseguirem sobreviver, muitos dependem do comércio informal que é exercido nas ruas. A reportagem com o jornalista Carlos Jussia.
Dia Mundial da Juventude, em Maputo, uma dezena de jovens homenageiam os heróis nacionais a pensar na transformação da educação. Mas a poucos metros dali, alheio à celebração da data, o jovem Jorge Manuel, natural de Nkwadala, da província da Zambésia, a pouco mais de 1000 quilómetros a norte de Maputo, tenta ganhar a renda do dia na pequena banca que mantém há 10 anos, porque não consegue ter um emprego formal.
Não consegui emprego. Primeiro, quando eu cheguei aqui, trabalhei, mas não consegui nada. Para atender da minha maneira, abri aqui. Então, já estou aqui há 7 anos, já estou aqui a vender.
História igual faz o dia-a-dia do jovem Leonardo Luciano. Também vem da Zambésia e está no comércio informal por ter perdido o primeiro emprego que conseguiu na grande cidade.
Já tentei trabalhar e eu estava na segurança, estava na ARC, ARC Risk Solution, uma das seguranças. Que eu trabalhei por lá por um tempo e, bem, eu deixei trabalhar e por alguns obstáculos que deparei com ele, foi isso que me obrigou a deixar trabalhar e que depois vim parar nos negócios. Mas eu pretenderia trabalhar enquanto encontrasse, enquanto fosse encontrar um emprego melhor.
Tal como o Leonardo, 40% dos jovens moçambicanos estão no desemprego ou vivem no emprego informal.
As percentagens de Moçambique neste Dia Mundial da Juventude. Ora, e a Liga Guineense dos Direitos Humanos está a assinalar os 28 anos de criação. A organização considera que, nesta altura, persistem as violações a vários níveis na Guiné-Bissau. O presidente insiste no caso da saúde no país, como nos conta o jornalista Yankuba Danso.
Em declarações à RDP África, Augusto Mário da Silva disse que o essencial dos direitos humanos não está a ser respeitado, dando exemplo nas más condições dos setores da saúde e educação.
Neste momento estamos a comemorar os 28 anos com algum sentimento de que algo falta ainda por fazer. Muita coisa ainda falta por fazer. Quase o essencial, o núcleo duro dos direitos humanos não está a ser respeitado neste preciso momento. Falamos do direito à saúde. O nosso sistema de saúde, de facto, não consegue dar resposta às necessidades das pessoas. A educação está, como todos nós sabemos, está numa situação crítica.
No fim de semana, a ministra da Saúde Pública afirmou que o setor tornou-se um comércio rentável para alguns grupos que o capturaram. Comentando essas afirmações, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos concorda com Magda Rubalo Silva, mas Augusto Mário da Silva acrescentou mais.
Faz atividades ilícitas no setor de saúde e ninguém é responsabilizado. Portanto, não há aquela prevenção geral que deve haver ao setor da justiça para evitar que situações dessas voltem a acontecer, né? Tanto quando se fala nas cobranças ilícitas, pode-se incluir a questão de Junta Médica, né? Onde as pessoas que de facto merecem da Junta Médica não beneficiam desse mecanismo. Portanto, há uma série de irregularidades que são cometidas todos os dias no nosso sistema.
Para a Liga, a situação dos direitos humanos continua ainda precária, com a falta da realização da justiça e o acesso à saúde e educação de qualidade, aquém dos desejos dos guineenses.
Assim, esse balanço no assinalar dos 28 anos da criação da LDH da Guiné-Bissau. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito de Angola vai até ao final do ano oficializar o documento único do automobilista e do veículo. A ideia é juntar num único documento a carta de condução, livrete e o registro de propriedade. O assunto está a ser debatido esta tarde numa reunião que junta quadros dos Ministérios do Interior e da Justiça, como dá conta o porta-voz do Gabinete de Comunicação da Aviação e Trânsito, António Maria Cita.
Todos os dias que o agente de trânsito manda parar um cidadão, ainda temos dificuldades de acabarmos com recibos de levantamento das cartas, dos livretes e, por que não, também dos registros de propriedade. Há um pensamento político do Ministério do Interior com o Ministério da Justiça, por forma que nós possamos ter um documento único. Este documento único facilita o cidadão. Nós temos que ter consciência de que tudo que nós fizemos como funcionários públicos é a satisfação das necessidades do nosso povo. Então, também penso que nesta reunião vão refletir sobre esse aspecto que tem a ver com o documento único do condutor ou do veículo, por forma que nós facilitemos a própria nossa vida.
Desta forma, vai acabar o excessivo número de documentos de identificação dos automobilistas e dos veículos.
Também estou consciente e sensibilizado, temos quase 76 mil documentos diversos a nível das nossas direções provinciais, Direção Nacional de Aviação e Trânsito, cartas de condução, assim como livretes.
Ora, de acordo com a ANGOP, que cita uma fonte do Ministério da Justiça de Angola, o documento único dos automobilistas e do veículo vai ser lançado primeiro nas províncias com maior densidade de população, como a Luanda, Benguela, Uambo, Malanje e Uila. Perante este primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas em Portugal, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estiveram reunidos nesta tarde em Belém. À saída do encontro, António Costa fez saber que vai reunir o Conselho de Ministros ao final da tarde, encontro em que vai ser decidido se o Executivo avança ou não com a requisição civil. A paralisação está a ser marcada por acusações entre patronato e trabalhadores. A ATRAN denuncia que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos e pede ao governo que decrete a requisição civil. Ora, o Sindicato dos Motoristas alega que o Executivo e as empresas não estão a respeitar o direito à greve.
O essencial da atualidade com Carla Henriques na RDP África. A informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.